YN329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora, a número 1 em música.
Como manter um jornal com mais de 40 anos atual? A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Ao longo do último ano, a nossa equipe tem passado por capacitações para conhecer novos agentes de IA e adotar apenas o que faz sentido na redação. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico. Estar nas ruas, ouvir a população, identificar histórias relevantes e transformar dados em serviços.
Fora chega aos seus 176 anos enfrentando um dos maiores desafios da sua história. Histórias reais, personagens que fizeram a diferença e reflexões sobre a cidade que queremos construir daqui para frente. Por JF. Oferecimento Juiz de Fora 176 anos. Uma energia que nunca para. Prefeitura de Juiz de Fora. Nexa, mineração que muda com o mundo. Zoom Mais, um app Estapar. Moinho, lugar da vida coletiva.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Olá, bom dia, eu sou Cris Rubiner, hoje é quarta-feira, dia 3 de junho e você está na Antena 1, Juiz de Fora, 91,3 FM. Esta semana o Tribuna no Ar será diferente. Em sintonia com as comemorações pelos 176 anos de Juiz de Fora e com as ações do movimento por JF, estamos dedicando uma programação especial para discutir não apenas a cidade que somos, mas principalmente a cidade que queremos construir para o futuro. Juiz de Fora completa 176 anos em um momento que também convida à reflexão. Depois de um período marcado por perdas, desafios e pela mobilização de milhares de pessoas diante da maior tragédia climática da nossa história recente, a cidade se vê diante de uma pergunta inevitável: quais caminhos pretende seguir daqui para frente? Ao longo desta semana, você está acompanhando entrevistas especiais, reportagens produzidas pela equipe da Tribuna de Minas, histórias de quem ajuda a transformar a cidade todos os dias e debates sobre desenvolvimento, sustentabilidade, inovação, mobilidade, meio ambiente, cidadania e qualidade de vida. Porque celebrar Juiz de Fora é também assumir um compromisso com o seu futuro. Está começando mais uma edição do Tribuna no Ar. Este programa é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1. Na técnica de som, Hugo Brugiolo. Na geração de imagens, Éder Renzo. E na produção, Natália Mâncio.
Tribuna no Ar, com Cris Rubiner.
O Museu Mariano Procópio reabriu ontem, terça-feira, para o público após quase 100 dias fechados devido às fortes chuvas registradas na cidade em fevereiro. O local recebeu análise técnica e passou por um plano de contingência durante o período em que permaneceu sem visitações. Apesar da área interna do museu não ter sofrido danos, o parque contabilizou perdas, exigindo reformas estruturais e restaurações para que a visitação fosse segura novamente. Com o retorno do funcionamento das atividades para os visitantes, foram inauguradas duas exposições inéditas. Há áreas do parque, no entanto, que ainda estão interditadas e que só serão liberadas aos poucos conforme o manejo em obras que têm investimento previsto para mais de 2 milhões de reais. De acordo com a prefeita Margarida Salomão, as reformas no local são delicadas porque se trata de um patrimônio tombado e que é tão querido pela população. A perspectiva da chefe do executivo é de que o parque seja recuperado por completo aos poucos. Enquanto isso, o público deve ir da entrada até a área do museu, fazendo o trajeto a pé e seguir as recomendações para fazer uso do local com segurança. Para a reabertura, o Museu Mariano Procópio recebe a mostra O Leque e Suas Apresentações, instalada na Vila Ferreira Lage e feita com a catalogação de objetos que estavam na reserva técnica da instituição. A exposição reúne 12 leques históricos, majoritariamente datados do século XIX, que revelam aspectos artísticos, materiais sofisticados e elementos culturais relacionados ao cotidiano e às relações sociais da época. Essa exposição teve curadoria da museóloga Alice Colucci, em conjunto com o Departamento de Acervo Técnico da Fundação Museu Mariano Procópio, responsável pela pesquisa, conservação e seleção das peças. Já a exposição fotográfica Museu e Resiliência entre Desafios e Recomeços foi instalada no Parque do Museu e reúne 20 fotografias que revelam os bastidores do trabalho de recuperação logo após as chuvas, durante o período em que o museu precisou permanecer fechado. Essas imagens mostram o trabalho das equipes em enfrentar os danos provocados pelas chuvas no local, evidenciando os esforços dedicados à reconstrução e à preparação para a retomada das atividades. As duas exposições contam com parceria do Shopping Jardim Norte.
ZYN 329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora. A número 1 em música.
Falamos sobre reconstrução de uma cidade após uma tragédia, é comum pensarmos em obras, infraestrutura e recuperação de espaços públicos. Mas existe um outro aspecto importante igualmente: a reconstrução das pessoas, das comunidades e das oportunidades. E é justamente nesse campo que o terceiro setor desempenha um papel fundamental. Há mais de 12 anos, o Instituto à Margem atua em Juiz de Fora, promovendo transformação social por meio da educação, do esporte, da cultura, da sustentabilidade e da inclusão produtiva. Com atuação concentrada no bairro Dom Bosco e em outras comunidades da cidade, o Instituto impacta centenas de famílias todos os meses, criando pontes para um futuro mais digno e inclusivo. Dentro da série especial Por JF, nós vamos conversar sobre o trabalho realizado pelo Instituto à Margem durante a tragédia das chuvas de fevereiro, os desafios que permanecem e como o terceiro setor pode contribuir para pensar uma Juiz de Fora mais humana, mais resiliente e preparada para o futuro. E a gente recebe aqui Rafael do Instituto à Margem. Muito obrigado pela sua participação, viu, Rafael?
Muito obrigado, bom dia.
Bom
dia.
Prazer
estar aqui.
Prazer todo nosso. Bom, pra gente começar o nosso bate-papo, conta um pouquinho pra gente, Rafael, sobre a história, né, do Instituto à Margem e a missão que move esse trabalho há mais de uma década aqui em Juiz de Fora.
Isso. O Instituto, ele começou de fato, né, como um projeto lá em 2012, onde eu e a Lívia, que somos fundadores junto com outros amigos, começamos assim, querendo ajudar o próximo mesmo, fazendo pequenas ações lá no bairro Vila Esperança 2, na Zona Norte. E aí, com o desenvolvimento, assim, a gente viu que a gente gostava daquilo, queria seguir naquilo. E aí já há 10 anos estamos aqui no bairro Dom Bosco, hoje somos uma instituição reconhecida, né? Tanto pelos conselhos de assistência social, pela prefeitura, temos o título de utilidade pública e atuamos em todos esses ramos que você citou aí: lazer, dignidade, cultura, esporte, educação,
bacana,
qualificação profissional.
Agora, Rafael, durante essas enchentes, né, do mês de fevereiro que a gente passou, como que o Instituto à Margem atuou no apoio das famílias e comunidades atingidas?
Então, primeiramente, a gente tentou agir de forma estratégica, né?
Uhum.
Nós vimos que a solidariedade do povo de Juiz de Fora foi muito grande.
Foi, né?
Conseguimos fazer pontes, né, em diversos bairros, fomos em todos os pontos afetados, assim, e começamos a atuar de forma de direcionar as doações que chegávamos até nós. Porque das famílias que nós atendemos, graças a Deus, não tiveram nenhum deslizamento, algo tão grave,
assim,
né?
Tiveram vida, né?
Exato, tiveram casas alagadas e tal. Mas, de fato, o que mais impactou no Dom Bosco foi a retirada das famílias, né? Uhum. As famílias precisaram de sair. Então a gente começou a realocar essas doações para os locais mais problemáticos, assim. Uhum. Então a gente conseguiu arrecadar muita coisa, e ia direcionando para os bairros. É, juntamente também, né, com diversas outras instituições da cidade, a gente faz parte da rede da Secretaria de Direitos Humanos, que chama Mesa da Cidadania. Então lá a gente manteve esse contato com várias instituições e via o que estava sendo necessário em outros locais. Uhum. E conseguimos, né? Então chegaram doações do país inteiro e a gente foi enviando de acordo com o que precisava. Algo interessante da gente falar é que nos locais mais afetados, não, nem sempre precisava da mesma coisa. Então, teve sobrecarga de doação, né?
De produtos mesmo.
De produtos.
Local, né?
Então, agindo dessa forma, né? Com a razão, assim.
Sim.
A gente conseguiu realocar de forma melhor.
E, Rafael, quais foram as principais necessidades identificadas nesse momento aí de ajuda do Instituto? Quais demandas ainda permanecem, mesmo depois das chuvas? Tem alguma demanda que vocês ainda colaboram?
Sim, então, de início, né, com certeza, sim, eu acho que foi a parte estrutural. As pessoas precisaram ser realocadas, né, tanto para abrigos ou casas de parente. Uhum. Água, né? A questão da água, foi água contaminada em diversos locais. Sim. Então foram as principais doações. Hoje, nós atuamos tentando encaminhar as famílias atingidas para receber alguns auxílios, né? Que devidos, assim. Então, juntamente com os sistemas públicos, a gente tenta fazer esses encaminhamentos. E também ajudamos com alimentação ainda. Hoje a gente está em parceria com a instituição Good Truck e com a Benassi. Então nós entregamos cestas de alimentos orgânicos a cada 15 dias para as famílias. Nós fizemos uma ação muito interessante também junto com a Secretaria de Educação, que primeiramente a gente começou a receber material escolar para doação para as crianças que perderam. E aí, junto com a Secretaria de Educação e com as escolas municipais, a gente fez o levantamento dessas crianças, né? Não me lembro exatamente o número, assim, mas cerca de umas 400, 500 crianças que tinham perdido material. E aí a gente começou a fazer uma campanha de arrecadação junto com o pessoal do projeto Casa Azul, lá do Mariano Procópio. Só que nós conseguimos 5 mil kits de material escolar.
Mais então, do que o esperado.
Muito mais do que as crianças afetadas de fato. Então, junto com a Secretaria de Educação, a gente conseguiu mapear, assim, as escolas que mais estavam necessitando naquele momento, né? Tanto de questão da vulnerabilidade das crianças atendidas pelas escolas, quanto mesmo da estrutura da escola. Então a gente conseguiu encaminhar material, assim, que provavelmente vai cobrir esse semestre e talvez o ano, né?
Agora, Rafael, o Instituto à Margem, pelo que a gente explicou aqui, para as pessoas que estão nos assistindo no YouTube, nos ouvindo na rádio, ele desenvolve projetos ligados à educação, esporte, cultura, empreendedorismo social também, sustentabilidade. Como que essas iniciativas ajudam a fortalecer as comunidades nesses momentos de vulnerabilidade? Você citou um exemplo, por exemplo, do material, né? Sim. Vocês conseguiram muito além do esperado. Então, isso mostra a força e a potência do Instituto, né?
Isso, não só do Instituto, mas do terceiro setor como um todo, né? É muito importante esse trabalho dentro das comunidades, porque com a geração de oportunidade de qualidade, a gente acredita que a sociedade se desenvolve como um todo,
sim,
né? Porque muitas vezes as pessoas que estão numa situação vulnerável atualmente, ela só precisa de uma oportunidade para ela conseguir se desenvolver na vida, né? Então a gente acredita que pegando desde a primeira infância ali, dos 5, 6 anos, na fase da adolescência, que é uma fase conturbada que a gente passa na nossa vida, né? A gente conseguir gerar essa oportunidade para a pessoa e desenvolver ela a ponto dela conseguir ser o que ela quiser na vida, mostrar caminhos e possibilidades, isso de forma geral é benéfico, né? Tanto para a pessoa em si, mas também para a sociedade, para a cidade, né?
Sim, sem dúvida. Agora, só para a gente concluir, Rafael, pensando assim no futuro, né, de Juiz de Fora, quais são os principais aprendizados deixados aí pela tragédia e que a cidade, que você gostaria também, né, de ver sendo construída nos próximos anos?
Cara, eu acredito que precisa ser feito novos investimentos em infraestrutura, né? Pensado de forma estratégica.
A longo prazo.
A longo prazo, porque só ficar resolvendo agora não adianta, então tem que ser feito coisas pensando a longo prazo, que eu acredito que com esse susto, né, que a cidade teve, vai ser feito. E acredito que Juiz de Fora tá num caminho legal, assim, tem bastante instituição séria por aqui, então a gente desenvolve um trabalho legal e acredito que o povo daqui da cidade mostrou, né, a força e a solidariedade nesse momento difícil, né?
Sim.
Na pandemia também tinha tido umas ações bem bacanas, assim, em relação à ajuda ao próximo. E agora nas enchentes o povo se mostrou solidário, então
sim,
acho que nós estamos no caminho certo.
Com certeza. Bom, nós conversamos com Rafael Leonello, fundador e diretor do Instituto à Margem, falando sobre o papel das organizações sociais aí nesse momento pós-enchente. Rafael, muito obrigado pela sua participação com a gente.
Obrigado, eu que agradeço. Bom dia, viu?
Até a próxima.
Obrigado.
Agora são 8h14.
Antena 1 acompanha agora a situação dos principais aeroportos.
Operação normal sem imprevistos nos aeroportos do Galeão, Santos Dumont e Confins, com poucos atrasos nesta quarta-feira. As condições podem mudar ao longo do dia.
Todos os dias, Júlio César assume o volante com um propósito claro. Motorista da Ansal, ele sabe que está conectando pessoas aos seus destinos mais importantes. Nas linhas 606 Jardim Natal Centro e 604 Bairro Industrial Centro, seguem passageiros em direção ao trabalho, escola e compromissos de saúde. Porque cada viagem é parte da vida de alguém. E a Ansal é feita de pessoas que cuidam de pessoas. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11h30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
91.3, Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
O mês de junho começou com chuva intensa em Juiz de Fora. De acordo com dados pluviométricos divulgados pela Defesa Civil da Prefeitura, foram registrados até 52,81 milímetros de chuva num período entre 6 da tarde de segunda e 3 da manhã dessa terça. Volume que, em alguns bairros, já representa cerca de 3 vezes a média climatológica esperada para todo mês de junho. O maior acumulado foi registrado no bairro Marumbi, na Zona Leste, com 52,81 milímetros. Em seguida, aparece em Santa Rita, também na Zona Leste, com 52,5, e Milho Branco, na Zona Norte, com 48,56 milímetros. Segundo a normal climatológica, junho costuma registrar 17,5 de chuva ao longo de todo o mês. Isso significa que em apenas 9 horas, algumas áreas da cidade receberam um volume significativamente superior ao esperado para os 30 dias. A forte precipitação provocou alguns transtornos em diferentes regiões. A Defesa Civil de Juiz de Fora contabilizou 3 ocorrências de alagamento nos bairros Bairu, Cerâmica e Santa Paula. Não houve registro de vítimas. O Corpo de Bombeiros, por sua vez, afirmou que não foi acionado para episódios relacionados às precipitações neste período.
FM 91.3, Antena 1, Juiz de Fora.
Meses após as enchentes que marcaram a história recente de Juiz de Fora, a cidade segue mobilizada não apenas na recuperação dos danos causados pela tragédia, mas também na construção de um futuro mais seguro, humano e resiliente. O desafio agora vai além das obras emergenciais, gente. Envolve planejamento urbano, desenvolvimento sustentável, fortalecimento das comunidades e também a capacidade de transformar uma crise em oportunidade de evolução coletiva. E nesse processo, diversas iniciativas da sociedade civil e do setor privado tiveram um papel importante no apoio às famílias atingidas e também na mobilização de recursos para a construção. Entre elas está o Grupo Humanidade, criado pelo engenheiro e empresário Rodrigo Mendonça, que reúne projetos voltados ao desenvolvimento urbano, à convivência comunitária, ao esporte, à memória e à transformação social. E para refletir sobre os caminhos de Juiz de Fora após as enchentes, os aprendizados deixados aí pela tragédia e o papel da iniciativa privada na construção da cidade, que a gente pelo menos quer, né, para os próximos anos, nós recebemos agora Rodrigo Mendonça, que é o fundador e CEO da Urbanidade. Tudo bem, Rodrigo?
Tudo bem, Cris. Bom dia a todos.
Que bom você estar aqui com a gente novamente, né?
É um prazer muito grande.
Rodrigo, depois de tudo que Juiz de Fora viveu, né, com as enchentes deste ano, o que que você acredita que seja a principal lição que a cidade precisa levar para o futuro?
A grande lição é que a união faz a força, né? Uhum. O coletivo, ele deve prevalecer sobre todos os interesses individuais, né? A cidade precisa vencer esse momento hoje de luto, né? De um momento após a dor, uhum, né? De luto. E a união, a coletividade, a colaboração, isso vai fazer toda a diferença.
Agora, o Grupo Humanidade, ele esteve presente em diversas ações de apoio à população, pelo que a gente acompanhou também, durante e após as tragédias, né? Não foi só antes. Como é que foi essa mobilização? Quais iniciativas vocês desenvolveram nesse período?
Bom, especificamente no momento da tragédia, naquele 23 de fevereiro, né? Nós disponibilizamos recursos de equipamentos, de pessoas, fizemos arrecadação de móveis, de mantimentos, né? Abrimos contato com várias outras instituições, uhum, da cidade para poder contribuir, orientar, né? Esse foi um lado bem humano da nossa ajuda, né? Mas esse tema, né? Principalmente da questão da drenagem urbana, que é um tema bem técnico, eu já venho debatendo ele com algumas instituições pela minha experiência, não só de formação acadêmica, mas como experiência prática também com projetos de infraestrutura urbana, desenvolvimento urbano, dentre outras coisas. Mas no momento exato das duas chuvas, né, da primeira e dois dias depois da segunda, esse foi o grande apoio que nós demos, né? Muita colaboração, muito contato, muita comunicação e disponibilização de todos os recursos possíveis ao nosso alcance.
Agora, passado esse momento mais crítico, Rodrigo, né, da emergência e tudo mais, quais desafios ainda permanecem para essas famílias, para os bairros, para a comunidade mesmo como um todo, na sua opinião?
Primeiro, a gente tem um desafio na minha maneira de pensar, um desafio emocional, né?
Sim.
Esse desafio emocional, ele é bem complexo e o objetivo dele é acolher na proporção que as pessoas possam entender que é possível, uhum, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Isso vai retirar um pouco dessa emoção ruim que nós estamos vivendo, luto, do medo, da insegurança, da ansiedade, né? E dar um caminho mais seguro para essas pessoas que ainda estão em dor, né?
Sim.
Então, esse exatamente, esse é o primeiro ponto, né? Mostrar que é possível, uhum, né? E não vai ser uma única pessoa, não vai ser uma única iniciativa, uma única instituição. A cidade precisa mostrar que é possível, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é realmente a gente tirar essa questão mais polarizada de quem está certo e quem está errado, né? E seguindo uma linha coletiva para a cidade, né? Uhum. E quando eu falo de cidade, eu tô sempre falando no coletivo de pessoas. E aí, em seguida, essa união, né, que vem em conjunto com essa, com essa visão de que é possível, né, é pensar um desenvolvimento urbano, né, mais planejado, né? Esse é, sim, um ponto importante, né? Porque nesse momento de medo, nesse momento de insegurança, o primeiro passo, principalmente da iniciativa pública, é restringir. Né? Ah, não pode isso, não pode aquilo. Claro, na emergência, a restrição ela é necessária. Você tem que sair de casa, você não pode construir, você não pode fazer isso.
Você sempre fica totalmente limitado.
Não,
né?
Não. A partir de agora, não é mais o não que vai prevalecer. A partir de agora é o como fazer certo, é o sim da maneira certa. Uhum. Né? E isso é bastante complexo, não é simples.
Sim.
Né? Não estão falando de um problema que começou com a chuva. A chuva é só a consequência de um problema que vem da própria natureza, da topografia, da geografia, das, sim, questões ambientais da cidade. Né? A,
sim,
cidade é assim. Se você pegar um drone subindo, eu brinco que eu tenho projetos também no sul de Minas e tudo. Quando você olha a topografia do sul de Minas, né?
Ela é plana. Né?
Ela não chega nem a ser plana, mas você vê que é aquela topografia mais homogênea, que as, uhum, as montanhas são mais suaves, é aquela, né? Parece uma onda assim, né? A topografia de fora é aquela topografia pontuda, alta, pontos baixos, muita mata, muito curso d'água.
Hein?
É um desafio gigantesco, eu sei porque eu trabalho com isso.
Sim, você,
né,
tecnicamente pode falar com propriedade.
Bastante,
né?
Conheço bastante disso. Agora, é possível fazer. Não é restringindo, sabe por quê, uhum, Cris? Porque nada segura a vida.
Tá? Nossa, forte isso.
Nada, né, segura a vida, as pessoas precisam morar, as pessoas precisam viver. E quando você vê um local onde você perdeu 30 pessoas, 30 e poucas pessoas, como é no Três Moinhos, e eu tenho um projeto em frente, né? A pessoa não perdeu a casa dela, ela perdeu a história dela.
Ela perdeu a referência de lá,
a história dela, né? E ela vai voltar para lá. Ela vai voltar para lá. E se a gente não, enquanto cidade, a gente não der condição para ela voltar da maneira correta agora,
sim,
ela vai construir por falta de condições, por falta,
exatamente,
de orientação, por falta de conhecimento, por falta de consciência. Ela vai construir errado de novo. E aí? O que nós fazemos enquanto sociedade, enquanto cidade?
E aí eu te faço uma pergunta que eu tenho certeza que vai provocar muito questionamento a quem está nos assistindo e nos ouvindo. Quando você imagina Juiz de Fora daqui a 10 anos, ainda mais você que é engenheiro, quais características você gostaria de enxergar numa cidade que conseguiu transformar uma tragédia de aprendizado em desenvolvimento, tanto na questão emocional quanto na questão técnica?
Eu enxergo pessoas que viveram esse momento e que daqui a 10 anos possam falar: eu perdi minha casa, eu perdi entes, eu perdi amigos, mas hoje eu vivo, apesar dessa dor, eu vivo numa condição melhor do que eu vivia 10 anos atrás. Né? Isso é totalmente possível. É totalmente possível. E enquanto cidade, né, a gente precisa, enquanto sociedade, eu vivo isso todos os dias, Cris, e eu tenho experiências disso, enquanto cidade, a gente precisa entender que só no Brasil, infelizmente, existe essa discussão excludente entre desenvolvimento urbano e meio ambiente. Só Brasil, a sociedade, as pessoas, as instituições entendem que uma coisa exclui a outra. Isso não é, uhum, verdade.
Tem que mudar isso aí.
Isso não é verdade, né? A cada dia que passa, as pessoas vivem mais nas cidades.
Uhum.
Perfeito? Cidades intermediárias, como é o caso de Juiz de Fora, né? Cidades de médio porte, eu chamo de cidades intermediárias por causa de uma definição mais técnica,
uhum,
né?
Cidades,
até comportamental, são cidades que ainda é possível,
uhum,
ter uma qualidade de vida melhor, né?
Tanto que Juiz de Fora está entre essas cidades,
exatamente, né?
Né?
Juiz de Fora está aí entre as 10 melhores cidades se viver no Brasil. Por quê? Porque é uma cidade intermediária que tem algumas características de cidade grande, algumas características não boas, mas ainda é possível crescer da maneira certa.
Sim.
Tá? Ela tem potencial de crescimento, muito. Nós somos a capital da Zona Mata Mineira, nós estamos muito bem localizados geograficamente, né? Uma cidade que tem uma qualidade de saúde, de serviço, tudo, tudo muito bom. É só o pensamento que precisa mudar.
Uhum.
Né? Porque a base está aí.
Virar essa chave.
A base está aí. Né? E a partir daí, equilibrar isso. Né? Então você tem conceitos hoje no desenvolvimento urbano, no urbanismo moderno, né? De cidades esponja, né? Os jardins de chuva, as soluções baseadas na natureza, uma série de coisas.
Infinidade
de soluções. E são coisas simples.
Uhum.
Hoje não é nada de inovador, de domínio público. Juiz de Fora tem isso. Né? Eu tenho 3 projetos hoje em Juiz de Fora, um deles. Por que que a gente tem o Três Moinhos, onde teve aquela tragédia, em frente ao Três Moinhos, em frente mesmo, do outro lado do curso d'água, do córrego do Jung, né?
Uhum.
Você tem um projeto, né, que eu tive a honra de desenvolver, em que não rolou uma pedra e tem a mesma topografia. Por quê? Já paramos para pensar nisso? Por que que no Três Moinhos, que tem a mesma topografia do Estrela do Parque do outro lado, um perdendo-se 30 vidas, o outro não rolou uma pedra? Vamos pensar sobre isso?
Questionável, né?
Vamos pensar sobre isso? E dá para explicar isso.
Uhum.
Né? Tem planejamento, e aí quando eu tô falando de planejamento, planejamento ele começa com um pensamento.
Uhum.
Esse pensamento tem um objetivo, esse objetivo é colocado em projetos, em soluções técnicas, e isso é executado e depois mantido.
Sim.
Nós estamos falando aí de anos de desenvolvimento. Então é possível? Mas ele precisa ter uma política de cidade, tá? Eu não estou falando de política pública, tá? A política pública faz parte de uma política de cidade. A política de cidade é uma política para todos.
Uhum.
A política pública nem sempre é para todos. Às vezes ela é uma política pública para política.
Uhum.
Às vezes é uma política pública para uma instituição específica, para uma região específica. Estou falando para a cidade como um todo. Como é que nós vamos viver? E aí tem que ter um pensamento coletivo.
Bom, ficam vários questionamentos que o Rodrigo Mendonça trouxe pra gente. Espero que a gente reflita sobre isso também. A gente quer agradecer demais a sua participação. A gente tem, infelizmente, um tempo limitado, mas esse papo rende, viu, Rodrigo?
Esse papo rende, Cris. Eu tô à disposição da cidade pra gente conversar isso, pra trazer exemplos, pra trazer soluções, pra trazer práticas, pra gente modelar um projeto específico pra ver como funciona numa determinada região da cidade. Tem muita coisa bacana pra gente fazer.
Com certeza.
Vamos mudar essa visão, vamos tirar dessa dor e levar isso como uma memória e uma oportunidade de transformação.
Essa é a palavra, transformação. Rodrigo Mendonça, fundador e CEO da Estrela Urbanidade, falando sobre esse processo de reconstrução da cidade que exige planejamento e participação coletiva também. Muito obrigada, viu, Rodrigo?
Obrigado, pessoal. Um abraço, bom dia para todos.
Até. Agora são 8h31.
Como saber que o esforço para colocar as contas de Minas em dia deu certo? É simples. Basta ouvir a história da Duda, de 18 anos, moradora de Belo Horizonte.
Eu fiz hemodiálise durante 11 meses. Então, tava com apenas um rim, com funcionamento de 14%. O medo tomava conta, ainda mais se foi na época da pandemia. Era a esperança que a gente tinha do transplante chegar e salvar a minha vida, assim, por completo.
Isso só foi possível porque Minas colocou as contas em ordem. O dinheiro que ia para juros agora vai para as pessoas como a Duda. Assim, Minas realizou mais de 1 milhão de cirurgias eletivas em apenas um ano.
Tava ali próximo do Natal, né? Sim, entra minha mãe, todos os meses chorando lá dentro da sala. É meu transplante. Aí eu já comecei a chorar, minha mãe já me dando a notícia. Poder nadar novamente. Me tornei vice-campeã mundial e campeã brasileira.
Minas é pra frente. Governo de Minas.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
FM 91.3, Antena 1. Antena 1.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Com o objetivo de formalizar propostas para a adaptação climática, a redução de riscos e o fortalecimento da resiliência urbana de Juiz de Fora, pesquisadores, especialistas de referência no Brasil, líderes comunitários, gestores públicos como a prefeita Margarida Salomão e veículos de comunicação com a participação e cultura da Rede Tribuna se reuniram na manhã de ontem para a abertura do seminário Risco Ambiental e Políticas para Resiliência por JF. Realizado no auditório 1 do prédio Itamar Franco, na Faculdade de Engenharia da UFJF, o evento é um marco no processo de reconstrução da cidade após as tragédias causadas pela chuva de fevereiro. Compondo a mesa de abertura, a prefeita Margarida Salomão aparece ao lado de Suzana Neves, diretora-presidente da Rede Tribuna de Comunicação, Paulo César Magela, editor-geral da Tribuna de Minas, o presidente da Câmara Municipal, José Márcio Garotinho, e Gerlene Alves, reitora da UFJF. A prefeita Margarida abriu o seminário e explicou que o objetivo é constatar o que aconteceu e os caminhos que serão tomados pelo município. Segundo ela, esta é uma plenária de abertura, não é de debates e nem de encaminhamentos. A prefeita saudou toda a população de Juiz de Fora, sobretudo aquela que mais sofreu com as chuvas, e a expectativa aí da líder do executivo é de que o seminário resulte em um plano de ação para a cidade e em uma mudança de consciência para toda a sociedade. Dia dos Namorados costuma ser associado aos casais, aos jantares românticos e às comemorações tradicionais. Mas e quem tá solteiro? Pois é, e quem busca essas novas conexões ou até simplesmente deseja viver ali uma experiência diferente? A proposta do evento Entre Velas nasce justamente para ampliar essa conversa e criar uma noite pensada para encontros, convivência e experiências compartilhadas. Promovido pela OCA Acolher, o evento acontece no dia 12 de junho e aposta em uma proposta inovadora. Cada casal leva um solteiro convidado para participar da experiência. A programação inclui música, gastronomia, vinho, ambiente intimista e dois espaços preparados para públicos diferentes, mas conectados pela ideia de criar momentos significativos e memoráveis. E para falar sobre essa iniciativa, sobre as novas formas também, né, de celebrar relacionamentos, conexões humanas, a gente conversa agora com a Mariana Guedinha e a Cíntia Antunes do Mulher Taum. Meninas, bom dia, sejam bem-vindas.
Bom dia, Cris.
Gente, que ideia bacana, hein?
Muito legal, né? Essa ideia surgiu porque a gente queria fazer um jantar para os solteiros. Aqui em Juiz de Fora não tem esse espaço em que a gente possa estar no Dia dos Namorados sem ser numa balada, sem ser num negócio, né, mais agitado. E a gente queria, eu e a Mari, a gente queria fazer um jantar para os solteiros que fosse uma coisa mais de conexão, mais intimista. E o Marcelo queria fazer um Dia dos Namorados na Oca para os namorados e casados. E aí a gente, né, naquele brainstorming, discutindo as ideias, a gente teve esse insight, falou assim, por que a gente não faz os dois juntos, né? E o Marcelo ainda falou assim pra gente, todo casal tem aquele amigo solteiro super legal que gostaria que se relacionasse com alguém. Então a ideia surgiu desse lugar e a gente tá preparando cada detalhe desse evento com muito carinho, né, Mari?
Sim, a gente tá pensando em todos os... não só o jantar, né? Vão ter várias experiências, então não é só chegar... E o cardápio, a gastronomia, tem um lazer guiado aí, assim, né? Entre aspas, que a gente gosta de falar. E são três ambientes, na verdade. Então, quando os trios, né, chegam, eles vão ser recebidos pela Welcome Experience, que é no Piano Bar da Oca. E aí, ali fica todo mundo junto. Dali, os casais são encaminhados pra Oca, num ambiente pensado pra casais, pra conexão entre casais. Uma música romântica, toda a decoração. E os solteiros vão para um outro ambiente, com outro formato.
Então, só para a gente entender na prática essa experiência que os participantes vão encontrar lá na noite. O Entre Velas, o próprio nome já diz, né? É super criativo, né? Porque tem aquele amigo solteiro que fica segurando a vela.
Sim. Dessa vez ele não vai segurar
a vela. Dessa vez não vai ter
ele
segurando
vai
a vela.
Vai ficar lá no deck.
Eles vão chegar e o primeiro ambiente vai ser como? Como que vai ser assim na prática? Só pra gente tentar acompanhar a programação.
Então, a gente não pode falar detalhes. Mas um spoiler a gente pode dar. Então, vai ter um welcome drink no Piano Bar. Então, os trios vão chegar, vão se encaminhar ali. Nesse momento, é o único momento que todo mundo vai ficar junto, os casais e os solteiros. É uma experiência curta,
uhum.
É mais para um receptivo mesmo. E ali, num certo horário, a gente vai encaminhar, né, os casais para o ambiente dos casais e os solteiros para o deck. Mas a gente, o Marcelo, se ele estivesse aqui, ele ia fazer questão de falar que se algum solteiro virar casal, pode sentar dentro da oca.
Pode transferir, né?
Transfere. E se algum casal super animado, às vezes, né, tá naquele momento da relação, tipo, ah, vamos jantar aqui, mas depois vamos dançar ali fora, também pode migrar de ambiente.
Você sabe que, de verdade, isso pode acontecer mesmo, né? Porque o ambiente ali já propicia isso. Eu tenho certeza que tem pessoas muito, muito propícias a isso, né?
Sim. Ô, Cris, uma coisa que é importante a gente falar, assim, quando a gente lançou o evento, a gente recebeu várias dúvidas, se era, porque, né, uma noite fora do roteiro é o nosso slogan. Então, assim, o que vai acontecer de casais com solteiros? Gente, que loucura é essa que vocês estão propondo? E não é nada disso que as pessoas estão pensando. Na verdade, são ambientes separados que podem, sim, né, se juntar em algum momento. Mas a gente está pensando na experiência dos casais dentro da oca, com aquilo que a gente acredita que o casal vá curtir, que na verdade é uma boa gastronomia, uma música ao vivo, experiências de conexão entre o casal. Então existem dinâmicas que a gente está propondo entre o casal mesmo, né, para que hajam trocas que não acontecem no dia a dia. E lá fora no deck vai estar rolando DJ, outro tipo de gastronomia, mas também alta gastronomia, né? Vinho, mas uma coisa que um ambiente que favorece mais esse conhecimento, essa conexão de pessoas que você não conhece ainda. E obviamente, se os solteiros em algum momento quiser sentar pra jantar lá na oca, vão ficar super à vontade. E se os casais quiserem curtir um DJ no
sim,
deck, por que não?
Né? Isso, né?
Então em alguns momentos a gente pode ficar entre as velas e tá tudo bem.
Agora, hoje a gente vê muitas pessoas buscando essas conexões mais genuínas longe das telas, né, gente? Longe dos aplicativos, né? Uhum. Longe desse universo todo. Vocês acreditam que eventos presenciais assim como esse, né, respondem a essa necessidade?
Demais. Eu acho que é uma necessidade não só para esse público, né, de encontrar alguém, conexões, a gente, né, falando de pares. Mas eu acho que para a vida como um todo, né? Eu já tive outras oportunidades de vir aqui, falar de outros eventos, né? Que eu estava participando da produção. E um dos propósitos é esse. Depois da pandemia, a gente teve mudou um pouco o comportamento. E agora a gente sente que as pessoas estão com essa necessidade genuína de presença, né? De olho no olho, de, né? Igual
sim.
Lá no Mulhertão, os eventos promovidos de presença entre mulheres, de fortalecimento, e eu acho que estamos conseguindo aos poucos trazer as pessoas de volta para
esse olho no olho mesmo, né, gente? Porque a tela, de uma certa forma, ela cria já um bloqueio, né?
Sim.
Não é a mesma coisa.
Não.
Algumas pessoas até perguntaram pra gente, então a proposta da parte de solteiro é ser tipo um Tinder presencial? E na verdade,
ótimo.
O que é o Tinder, né? É um lugar em que as pessoas podem se conhecer e se conectar. Então, sim, a proposta, quando você sai de casa, é que você se conecte com pessoas. Então, a gente quer trazer isso pro presencial, né? Especialmente pra nossa geração, assim, que é do presencial mesmo, né? Que é menos do online, mais do presencial. Uhum. Então a gente sente essa necessidade.
Tem um ponto também que acontece, igual nós estamos no time das solteiras agora.
Então somos três, né?
E às vezes a gente sai e assim, tudo bem, a gente tá falando de namorados, de cupido, então tem todo esse propósito,
sim,
do evento, mas nada impede você fazer amizade também.
Sim, não,
então
com
nós estamos lá e aí conhecer outras mulheres também solteiras, vamos combinar de sair,
né?
Na mesma energia, ou amigos, então...
Não, é um momento de criar amizades,
sim,
também, né?
É
não necessariamente
como um todo,
é conexão,
né?
Não necessariamente de casal, né? Mas de você, de convivência, de amizade,
sim,
mesmo.
Sim, no fim a proposta do evento é exatamente essa, que os casais consigam se conectar mais, porque também no dia a dia corrido, né? A gente hoje é solteiro, mas a gente já foi um casal, a gente sabe o que é.
Uhum.
No dia a dia é corrido criar essa conexão, que a gente consiga saber mais do outro, estar mais a vida do outro. Então, a proposta é também que os casais criem mais conexão entre si, mas que as pessoas solteiras consigam se conhecer outras pessoas, se relacionar com outras pessoas fora do seu círculo natural.
Sim, sem dúvida. Agora, vamos lá, só para o pessoal entender, como que as pessoas podem participar, onde procurar informação?
Estamos vendendo através do Simpla, né?
Uhum.
O link do Simpla. Então entra lá, quando você compra o ingresso, ele já está até descrito, né? É para 3 pessoas. Então, a gente não está vendendo ingresso unitário. Uhum. A própria dinâmica do evento ela já começa, sim, na, sim, compra. Então, um ingresso dá acesso a 3 pessoas. Ou via direct no Instagram da Oca, Colher, no da Cíntia ou no meu, pode chamar por direct, a gente pode fazer através do Pix e passamos todas as informações, detalhes. Esse valor do ingresso ele já está incluso, então toda a experiência, jantar, bebidas, os vinhos, tudo incluso, então lá dentro não tem nenhum consumo pago à parte. E é um outro ponto também, né? Como casal, eu fiquei 12 dias dos namorados aí, seguidos como casal, e é muito difícil você ter um atendimento bom na noite dos dias dos namorados. Uhum. Todos os restaurantes estão lotados, sim, todos necessitam de reserva, tudo demora muito para servir, porque é uma noite, né, de casa cheia. Então, eu tenho certeza que esses casais que estão buscando também esse jantar romântico lá vão. É uma experiência.
Sim. E vai ser no dia 12 de junho mesmo.
Vai ser no dia 12.
Que horas?
8 horas. E aí, só reforçando, o Instagram da Oca é @oca.acolher, que as pessoas conseguem comprar no link da bio. O meu é eu, Cintia Antunes. E o seu é
Mari com Y Guedin.
Mariguedinho. E aí lá no link da bio de todo mundo tem o link
pra poder
do Simpla para poder comprar. E a gente tá no segundo lote, né? A gente finalizou o lote de pré-venda, estamos no segundo lote. No final dessa semana a gente já entra no terceiro lote.
Na verdade, a gente tá na perspectiva até de encerrar antes de entrar no terceiro lote. Porque
que bom, né?
Sinal como de que... é um jantar harmonizado, uhum, e assim, os pratos, né, são empratados. Então é uma dinâmica que requer que a gente encerre com um pouquinho mais de antecedência o número de pessoas para dar tempo de organizar. Então, o pessoal, aproveita aí que daqui a pouco
isso aí
encerra.
Bom, nós conversamos com Mariana Guedin e Cintia Antunes, do Mulher Taon, falando sobre esse evento, né, que vai acontecer na Oca, Entre Velas, no Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Muito obrigada pela presença,
obrigada,
de vocês, viu?
Cris. Obrigada.
Até. Agora são 8h45.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locafo Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locafo Imóveis tem a solução para você.
Você acabou de ouvir alguém criando memórias. Áureas Parque. Vem aí um mega parque aquático com piscina de ondas, praia artificial, tobo águas e muito mais. Garanta seu passaporte vitalício no Independência Shopping ou Jardim Norte. Siga aureas.parque no Instagram para saber mais. Áureas Parque, na BR-040, perto de Juiz de Fora.
Jornalismo, cultura, gastronomia, entretenimento, esporte e entrevistas. Você encontra no portal tribunademinas.com.br. Acesse nosso site, clique no ícone do WhatsApp e faça parte do nosso grupo. Assim, você recebe todas as notícias e novidades em tempo real. Acompanhe também nossas redes sociais, @tribunademinas.
Que bom que você está aqui na Antena 1 Juiz de Fora.
Você, assim como eu, não abre mão de levar o melhor para sua mesa. O recado hoje é especial porque vamos falar da terça e quarta na Feira do Bahamas e do Bahamas Mix. É isso mesmo, gente. São 2 dias inteiros com ofertas imperdíveis em frutas, legumes e verduras. Olha só quanta promoção. Ovos brancos grandes com 20 unidades, ofertaço só R$11,99. Limite de 3 cartelas por cliente. Alho importado a cada 100 gramas, R$1,49. Tá muito barato, só R$1,49. Maçã Fuji, R$5,99 o quilo. Uva Vitória, sem semente, embalagem de 500 gramas, R$6,99. Pão de forma tradicional, 400 gramas ou bisnaguinha, 240 gramas, Visconti, R$4,49. Então não perca tempo e marque esse golaço. É para você abastecer a geladeira pagando pouco. Terça e quarta na feira é no Bahamas e Bahamas Mix. Tudo fresquinho para encher o carrinho. Ofertas válidas para as lojas Bahamas e Bahamas Mix da Zona da Mata e Campo das Vertentes.
Antena 1. Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Estão abertas e vão até o dia 31 de julho as inscrições de filmes para o 25º Primeiro Plano, Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercosidades, que será realizado em novembro. O festival, reconhecido por abrir oportunidades a novos realizadores e fortalecer o audiovisual independente, possui duas mostras competitivas. A Mostra Competitiva Regional, destinada a cineastas residentes em Juiz de Fora, Zona da Mata ou Campo das Vertentes, e a Mostra Competitiva Mercosidades, para diretores de toda a América do Sul. Para inscrever as produções, os diretores devem preencher um formulário online disponível no site do festival e podem participar curtas de até 25 minutos, finalizados a partir de janeiro de 2025, que devem ser disponibilizados em formato digital. Trabalhos que tenham como finalidade a divulgação de empresas e instituições não serão aceitos pela curadoria do festival. Os curtas selecionados para a apresentação serão divulgados durante a mostra e o vencedor na categoria de votação popular recebe um prêmio de R$ 1.000. Na mostra Mercosidades, os filmes concorrem aos prêmios regulares de um festival nas categorias de direção, som, fotografia, montagem, atuação, trilha musical, direção de arte e melhor filme. A avaliação será feita por um júri especializado além do júri popular. Filmes da Mostra Competitiva Regional concorrem em categoria distinta ao Luzes da Cidade, que também com premiação de R$ 1.000. As enchentes que atingiram Juiz de Fora em fevereiro deixaram marcas profundas não apenas nas famílias e na infraestrutura da cidade, mas também nos animais que foram diretamente afetados pela tragédia. Muitos foram resgatados em áreas de risco, foram desalojados e perderam seus tutores ou precisaram de atendimento veterinário emergencial. Em momentos como esse, o cuidado com os animais se torna parte fundamental das ações de proteção e reconstrução da comunidade. Dentro da série especial por JF, vamos refletir sobre um aspecto que muitas vezes recebe menos atenção nos debates sobre recuperação urbana: o bem-estar animal. Como proteger os animais em situações de emergência? O que aprendemos com a tragédia? E como incluir essa pauta nos planos para uma cidade mais resiliente e preparada para o futuro? Para falar sobre o tema, a gente recebe a médica veterinária especializada em felinos e sócia da Clínica Cats, doutora Márcia Rezende, que participou de ações de apoio aos animais aí durante as enchentes e acompanha de perto os desafios relacionados à causa animal em Juiz de Fora. Doutora Márcia, bom dia, seja bem-vinda, viu?
Bom dia, obrigada mais uma vez.
Doutora, antes da gente falar sobre as enchentes, conta um pouquinho pra gente sobre o trabalho desenvolvido pela Clínica Cats e a importância também de um atendimento especializado para os felinos.
Sim, a Clínica Cats nasceu com o propósito de oferecer medicina felina de excelência, mas também com empatia, né?
Sim.
Porque a gente sabe que hoje os pets, eles são parte da nossa família. E todo mundo que você deseja para sua família é que tenha saúde, né? Que seja o mais saudável possível, que seja feliz. E tudo isso depende de uma medicina de excelência, tanto na parte preventiva quanto na parte do tratamento.
Verdade.
E a gente conseguiu trazer uma estrutura muito legal, porque assim, a gente tem todo um suporte hospitalar. A gente, em Juiz de Fora, ainda não tem UTI, né? Mas a gente consegue promover alguns cuidados de UTI. E com isso, a gente ganhou uma visibilidade na região, que a gente já recebe muitos gatos de outras cidades da redondeza, muitas vezes para receber esse cuidado que às vezes não teria em outros lugares, nem em Juiz de Fora e nem Sim. em outras clínicas na região.
Agora, doutora Márcia, durante essas chuvas do mês de fevereiro, você participou de ações de apoio aos animais atingidos aí pela tragédia, né?
Sim.
Como que foi essa experiência? Quais situações mais marcaram você?
Então, foi uma experiência, assim, ao mesmo tempo muito gratificante e muito exaustivo,
uhum.
porque assim, o veterinário, ele tem uma coisa que a gente chama de síndrome de São Franciscano, né? A gente quer cuidar de todo mundo, quer cuidar de todos os animais e muitas vezes a gente passa por cima até da gente mesmo. Então, assim, isso foi uma coisa que eu percebi comigo mesma, sabe? Durante o momento do desastre, eu só pensava em trabalhar por eles.
Sim.
E aí a gente dá o nosso máximo e até mais do que o que a gente consegue mesmo, porque às vezes, mesmo nos momentos que eu não estava dentro da clínica, eu estava de casa trabalhando pelo celular. E depois isso gera um desgaste emocional, psicológico muito grande. Mas assim, independente disso, eu acho que não me arrependo de nada, valeu muito a pena, faria de novo.
Novamente.
E é uma coisa assim que eu trago desde criança mesmo, sabe? Que vi um gatinho...
Isso tá em você, né?
Tá em mim. Vi um gatinho abandonado no quintal, que perdeu a mãe, eu ia, pegava, mesmo sem saber como cuidar, eu já tentava cuidar. Então eu acho que isso é uma coisa assim que... É muito importante a gente ter na sociedade, né?
Sim.
Porque faz muita diferença esse cuidado.
Agora, em situações também, doutora Márcia, de emergência climática, como que as famílias podem se preparar para proteger esses animais de estimação e agir de forma mais segura?
Sim. Isso é uma coisa que a gente orienta com muita frequência na clínica já, sobre o transporte do gato. Porque, assim, até para a pessoa sair de casa para transportar o gato para o veterinário, tem uma forma ideal, tem um tipo de caixa de transporte que é mais segura, que ajuda o gato a se sentir mais segura, reduzir o medo do gato. E isso, a gente reforçou muito a importância sobre isso nesse momento de desastre. Por quê? Às vezes, o responsável, ele não tem muita noção de qual é a melhor forma de transportar o gato. A gente ainda recebe muita gente que chega na clínica com o gato no colo. E num momento de desastre, pode acontecer um acidente, o gato pode fugir, né? Então, a recomendação é que a pessoa tenha uma caixa de transporte por animal dentro de casa. A caixa de transporte deve ser de plástico rígido, porque, por exemplo, se esse animal estiver sentindo alguma dor, se ela for mais instável, ele pode sentir mais dor. Então, ter uma caixa de plástico rígido, de um tamanho que o gato consiga se movimentar a 360 graus, de preferência com uma toalhinha já dentro da caixa de transporte. Essa caixa de transporte deve fazer parte da mobília da casa, então deve estar sempre disponível para o gato usar ela como toca, porque quando ele usa a caixa como toca, local para dormir, ele já deposita feromônio de demarcação dele mesmo. Então, já traz aquela sensação de aconchego, e aí quando precisa transportar, ele sente que ele está carregando um pedaço dentro de casa. Então, assim, para um momento de desastre, a gente tem que estar preparado para transportar esse gato, sim, ou até o cão mesmo, com segurança.
Então, foram orientações aí super importantes, hein, gente? Agora, depois de tudo que aconteceu, doutora Márcia, quais lições, Juiz de Fora, você acha que precisa aprender quando a gente fala sobre proteção e bem-estar animal em situações de desastre?
Então, eu acho que a principal coisa é a responsabilidade dos tutores mesmo, em relação a quando vai se adotar um animal, ter a consciência de tudo que pode acontecer. De que o animal pode ficar doente, de que pode acontecer um desastre e você ficar desabrigado e você precisar de um local para esse animal, porque assim, muitas vezes acontece, né, da pessoa que gosta muito de animal ficar pensando assim, onde come um, come dois, onde come dois, come três, onde come três, come quatro. E às vezes isso pode até ser um pouco maléfico para o animal, porque às vezes a pessoa vai ficar com um aglomerado de animais, sendo que às vezes esse animal poderia estar numa casa com menos animais e poder receber mais suporte, um tratamento médico melhor, se acontecer da pessoa ficar desabrigada, ter mais chance de ser abrigado, e superpopulação, né? Porque assim, quando aconteceu o desastre, o que eu mais imaginava é que iam chegar gato cheio de terra, todo sujo. E isso não aconteceu, não chegou um gato sujo de terra.
Olha só que curioso.
Por quê? Porque o gato é um animal escalador. Então, quando vai subindo a água, o gato vai subindo até onde ele consegue. E o que a gente mais precisou fazer foi castração e vacinação desses animais. Então, é uma coisa que ainda falta muita consciência, porque a superpopulação é um problema muito grande na saúde pública mesmo.
Sim. Bom, nós conversamos com a doutora Márcia Rezende, ela que é médica veterinária especializada em felinos e sócia da Clínica Cats. Muito obrigada pela sua participação com a gente hoje, viu?
Obrigada.
Até a próxima.
Prazer.
Agora são 8h57.
Previsão do tempo.
O Instituto Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo de tempestade, classificado como um perigo potencial, válido até às 11h59 da noite de hoje. A previsão indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora e eventual queda de granizo. De acordo com o órgão, há baixo risco para ocorrências como interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, quedas de galhos de árvores e novos alagamentos. Quem tem as informações é o meteorologista Lisandro Gemiak.
Nesta quarta-feira, segue atuando um cavalo.